Galeria Arte Clube.
E a gente conversa agora com o fotógrafo, antropólogo e um dos curadores da exposição, Hermano Stradelli, fotógrafo pioneiro na Amazônia, o Milton Guran, que está na linha com a gente. A exposição está em cartaz no Museu Histórico Nacional e a gente vai saber mais. Boa tarde, Milton, tudo bem?
Boa tarde, Jânsia, e boa tarde, ouvintes. É um prazer estar com vocês.
Grande prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC, Milton, para falarmos então da exposição. E vamos saber um pouquinho mais sobre a trajetória, né, do Hermano Stradelli. Como que ele veio parar da Itália aqui para a Amazônia?
Ô, Jânsia, você sabe que o Hermano Stradelli é um desses personagens que realmente parece que só existiram no século XIX. Ele era um conde. Ele era o primogênito de uma família nobre da corte do rei Vítor Emanuel. E aos 20 e poucos anos, estudante de direito, e com todo o futuro que a nobreza italiana oferecia aos seus pares, ele decidiu abrir mão do título, requisitou a sua parte da herança e veio se enfurnar na mais profunda região da Amazônia. Ele foi um dicionarista, ele fez um extraordinário dicionário de Nhenguetu português, ele foi um cartógrafo, a ele nós devemos o primeiro mapa detalhado do estado do Amazonas, ele foi um botânico, um etnógrafo, enfim, foi um homem notável, que quando percebeu todo o potencial da Amazônia, ele voltou à Itália, terminou o curso de Direito e se instalou definitivamente na Amazônia. Nós devemos a eles relatos de viagens extraordinários, além de fotografias importantíssimas, que é o que mostramos agora. Eu não sei, Jansen, se você e os nossos ouvintes sabem o que é Nhenguetu?
Não sei não. O que é?
Pois é, Jânsia. Isso é um dos mistérios da formação do Estado brasileiro, da nação brasileira. Realmente, tudo que diz respeito às nossas origens, mais de raiz mesmo, vão sendo apagadas. E é o caso da participação dos indígenas na Constituição da Nação. Você sabe que Portugal só conseguiu se implantar no Brasil porque estabeleceu alianças poderosíssimas com os indígenas, através do casamento, ou, vamos dizer de forma mais ampla, da procriação, né? Então, o português que tinha filho com as índias, ele gerava uma criança que até aos 10 anos de idade ficava com a mãe e depois devia lealdade ao pai. Assim, essa criança aprendeu a cultura da mãe, ou seja, como viver nesse país tropical, e transferiu esse poder, esse conhecimento para os portugueses, para os seus pais. O Nhenguetu é uma língua que foi construída pelos jesuítas para que os portugueses pudessem se entender com os índios. É uma mistura de tupi, que é a língua falada em todo o litoral brasileiro e boa parte da Amazônia e do Brasil Central, com o português. Mistura as palavras, um pouco de sintaxe, chegou essa língua. Para você ter uma ideia da importância dessa língua, Domingo Jorge Velho, que destruiu o Quilombo dos Palmares, e todos os bandeirantes só falavam Nhenguetu, ninguém falava português. Quem falava português no Brasil era a escravaria, os africanos libertos ou escravizados, ou os crioulos, filhos dos africanos, que moravam no Rio de Janeiro, na Bahia e um pouquinho de Recife. Esses africanos, eles falavam português porque era a língua dos senhores. E eles precisavam se entender com os senhores. Certo. Porque os senhores que estavam aqui, na corte, na Bahia, em Pernambuco, eram portugueses de fato, mas no resto do Brasil não. Nas capitanias tinha um português, o resto tudo era caboclo. Para você ter uma ideia, a Marquesa de Santos, ela falava Nhenguetu em casa. Ela não falava português. Ela falava português quando ela vinha para a corte, levar papo com o Dom Pedro I. Então, Iguatu foi a língua geral usada no Brasil durante praticamente 3 séculos.
Certo.
Não é? Uhum. E esse homem, esse conde italiano, é responsável por um vocabulário de Iguatu português que até hoje é consultado por todos.
Que incrível.
Esse é o nosso personagem.
Que legal. Além disso, ele foi o pioneiro, né, ao fotografar os indígenas aqui no, na Amazônia mesmo, né, no local onde eles...
Olha, de fato foi.
Uhum.
De fato foi. Ele não foi o primeiro fotógrafo a atuar na Amazônia. Nós estamos falando dos anos 70, 80 do século XIX.
Uhum.
A fotografia foi inventada em 1839.
Uhum.
É, o evento, assim, o invento da fotografia, uhum, foi tornado público. E logo depois, 30 anos depois, estava aqui o Stradelli.
Sim.
Antes dele, entrou pela Amazônia um alemão chamado Albert Fritsch, que percorreu o rio Amazonas, fotografou alguns indígenas destribalizados na periferia de Manaus,
uhum,
e foi embora. Mas o Stradelli, ao contrário do Fritsch, ele entrou no meio da mata.
Uhum.
Então nós devemos a ele os primeiros registros fotográficos de indígenas no seu habitat natural.
Uhum.
E mais, imagina você que em 1884, um botânico muito importante chamado João Rodrigues, Barbosa Rodrigues, ele organizou a primeira expedição do Estado brasileiro para um contato pacífico com índios isolados.
Uhum.
E levou o Stradelli como fotógrafo. Então nós devemos ao Stradelli,
uhum,
e essas imagens estão no Museu Nacional, nós devemos ao Stradelli os primeiros registros de encontro pacífico entre,
uhum,
o Estado brasileiro e os indígenas isolados.
Uhum.
Hoje a expedição do João Barbosa Rodrigues é considerada a ação seminal, quer dizer, está no início, na constituição do indigenismo brasileiro. É uma,
uhum,
coisa muito importante.
Sim, você...
Além disso,
uhum,
diga, desculpa.
Você divide a curadoria com a antropóloga, né, a Lívia Rapone, e vocês ressaltam, ela também ressalta, que antropologicamente o trabalho dele com os índios também foi muito correto, né?
Sim, na verdade, apenas um reparo, nós devemos a descoberta do Stradelli a minha colega na curadoria, a Lívia Rapone.
Uhum.
Mas ela, na verdade, não é antropóloga. Ela é da área de letras.
Ah, sim. Uhum.
E isso foi providencial para que o Stradelli entrasse no nosso radar. Porque ninguém conhece o Stradelli como fotógrafo.
Uhum.
O Stradelli é bastante conhecido. O Câmara Cascudo, folclorista, até fez um livro sobre ele. Mas ele é bastante conhecido pelos outros feitos dele, não é?
Uhum.
Sobretudo como narrativa de viagem. A Lívia chegou ao Stradelli, ela fez um mestrado na Itália, um doutorado na USP, sobre a narrativa de viagem do Stradelli.
Uhum.
E aí, junto com a narrativa de viagem, vieram as
fotografias que a gente vai ver.
Então.
E Milton, ele se envolveu tanto com o Brasil que ele se naturalizou brasileiro.
Sim, ele se naturalizou brasileiro e ele foi nomeado promotor no estado do Amazonas.
Uhum.
Durante muitos anos ele atuou como promotor, ele foi um jurista importante também.
Que bacana, a gente vai conhecer mais dessa grande história aí de Hermano Stradelli e vai ver essas fotos incríveis, são 50 fotos aí que registram os índios no século XIX aqui no Brasil, um tema mais que atual, mais que urgente da gente preservar aí a nossa Amazônia e garantir a sobrevivência dos nossos povos indígenas. A gente vai ver isso tudo pelas lentes, né, do Hermano Stradelli, fotógrafo pioneiro na Amazônia. Vamos lembrar então, Milton, que a exposição está em cartaz no Museu Histórico Nacional, né? Que fica ali na Praça Marechal Âncora, no centro do Rio. E a gente pode visitar de terça a sexta, de 10 da manhã às 5h30, e sábados, domingos e feriados, de 1 da tarde às 5 horas. E a gente conversou aqui com o fotógrafo e antropólogo, o Milton Guran, um dos curadores da exposição, ao lado da Lívia Rapone, a exposição Hermânio Stradelli, fotógrafo pioneiro na Amazônia. Milton, muito obrigado mais uma vez pelos ensinamentos aqui com a gente aqui na Rádio MEC. Parabéns aí pela exposição, muito sucesso.
Muito obrigado a você e a todos os ouvintes. E fica o convite. É uma ocasião magnífica para a gente chegar mais perto das nossas raízes. Muito
obrigado.
Com
certeza. Conhecer mais o nosso país, a nossa história. Obrigado, Milton Guran, conversando aqui com a gente. Uma ótima tarde para você. Lembrando, Hermânio Stradelli, fotógrafo pioneiro na Amazônia, Museu Histórico Nacional, imperdível a exposição.